Consulto o primeiro secretário se há número de vereadores para a abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 16, do dia 21 de junho de 2021. Convido a vereadora Paula para fazer a leitura bíblica.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com o teu óleo, Pai. O meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre e sempre. Amém, Jesus. Está lida, senhora presidente.
Agradeço à vereadora Paula do Edivaldinho por ter realizado a leitura bíblica. Conforme combinado, dispenso a leitura da ata número 19/2021. Coloco a mesma em discussão e votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício circular número 254/2021 do senhor Carlos Alberto de Assis.
Ofício circular número 254/2021. Campo Grande, MS, 9 de junho de 2021. Senhor vereador, a diretoria executiva da Agência Estadual de Regulação de Serviço Público de MS, AGEPAM, representado pelo diretor-presidente, senhor Carlos de Assis, comunica que está aberta consulta pública número 003/2021, com período para envio de contribuições entre 11/6/2021 a 25/6/2021, as quais deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico ouvidoria@agepam.ms.gov.br. Objetivo da consulta pública: receber sugestões, comentários e contribuições sobre o processo administrativo número 51/005363/2021, referente ao reajuste tarifário anual do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, prestado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, S.A., SaneSul, no âmbito dos municípios e fiscalizados pela AGEPAM. A documentação objeto desta consulta pública, o modelo para o envio de contribuições, assim como os critérios e procedimentos para participação, estão à disposição dos interessados e podem ser obtidos no seguinte endereço: na internet, www.agepam.ms.gov.br. Consulta pública número 003/2021. Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Mato Grosso do Sul. Lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Na matéria do Executivo, solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto número 13/2021.
Mensagem ao projeto de lei número 13, de 14 de junho de 2021. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, cumpre nos encaminhar e analisar e aprovação desta Augusta Casa de Leis, o anexo projeto de lei número. Projeto de lei que prorroga a vigência da Lei Municipal número 486, de 3 de março de 2021. Que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Oceanópolis, MS, e dá outras providências. A proposta visa prorrogar a vigência da referida lei até a data de 30 de setembro do corrente ano, visando a facilitar aos devedores do fisco municipal a regularização de seus débitos, diminuindo, consequentemente, o valor da dívida ativa existente para com municipalidade e aumentando a arrecadação junto à Fazenda Pública Municipal. No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e aos nobres edes nossas manifestações de distinta consideração e elevado agradeço. Ao Sinop MS, 14 de junho de 2021. Dalmi Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 13, de 14 de junho de 2021. Prorroga a vigência da Lei Municipal número 486, de 3 de março de 2021, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Oceanópolis, MS, e dá outras providências. Prefeito Municipal de Oceanópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova a ele, sanciona, promulga e a seguinte lei. Artigo 1º do artigo 5º da Lei Municipal nº 486, de 3 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 2º, o contribuinte terá o prazo de até a data de 30 de setembro de 2021 para aderir ao programa nos termos referidos nesta lei. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Ao Sinop MS, 14 de junho de 2021. Dalmi Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Lido, senhor presidente.
Agradeço, primeiro secretário, por ter realizado a leitura do ofício e do projeto. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 159/2021, de autoria da vereadora Isabel do Zezinho.
Indicação número 159/2021. Autora, vereadora Isabel do Zezinho, MDB. Senhor secretário, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dalmi Crisóstomo da Silva, no sentido que seja forrada as varandas da veladoria municipal e feita uma cobertura da varanda até a saída do portão, sala das sessões em 21 de junho de 2021. Isabel do Zezinho, MDB, vereadora presidente. Lido, senhor presidente.
Agradeço ao vereador, primeiro secretário, por ter realizado a leitura da indicação. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para uso da tribuna. Em forma de prevenção, peço às senhoras vereadoras e senhores vereadores que façam uso da palavra de suas bancadas. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Sim, vereadora Rosângela Garcia.
Para fazer uso da tribuna, vereadora Rosângela Garcia.
Bom dia a todos que aqui se faz presente, bom dia para quem nos assiste nas redes sociais, para quem nos ouve na Educativa FM. Hoje eu quero começar minhas palavras, do modo geral, né, agradecendo todos os profissionais da saúde que vêm aí nessa luta aí do dia a dia, né, lutando aí, trabalhando, vacinando a população. E quero agradecer de uma forma geral todos os profissionais da saúde e falar também sobre, assim, a classe mais prejudicada, que foi o comércio, né, com essa pandemia que vem aí, principalmente o comércio noturno, que vem sofrendo muito, né, com essa pandemia. E dizer também que tem mais um pouquinho de paciência, que logo, logo, com fé em Deus, todos vão estar vacinados, com fé em Deus. E eu quero dizer também ao secretário de saúde, para verificar, a população está cobrando muito a questão do atendimento odontológico do PSF. Tem reclamado bastante que vai agendar e não consegue, passa para outro mês, no outro mês volta e não está conseguindo atendimento. Então, eu peço ao secretário que dê uma verificada para colocar aquele atendimento funcionar para a população. A população precisa muito daquele atendimento. Então, assim, é uma coisa de a gente estar correndo atrás para colocar, funcionar, voltar o atendimento. Porque eu não sei o porquê, não estão conseguindo, mas peço ao secretário que verifique e que coloque funcionar. E deixo aqui, né, um desejo a todos, um início de semana. Então, muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Garcia. Consulta o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Sim, vereador Isabel do Zazim.
Passo a palavra para o vice-presidente.
Com a palavra, a excelentíssima vereadora Isabel do Zazim.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, nosso primeiro secretário. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes. Nossos funcionários da nossa Câmara Municipal também, um bom dia. Ouvintes da Educativa FM, bom dia a todos e também nossos internautas. Inicialmente, eu quero aqui falar sobre a minha indicação, né? Eu estive visitando lá a veladoria e notei que a necessidade de estar fazendo aquele serviço lá, né, forrando aquelas varandas, porque tem muito passarinho que faz ninho lá, fica difícil, pode ter piolho, que também contagia as pessoas, então, as doenças que eles transmitem. Então, por isso, eu peço encarecidamente ao senhor prefeito, né, que olhe com bons olhos essa minha indicação e que faça, né, porque é muito necessária isso lá. Também quero dizer aqui, né, sobre essa pandemia, né, que não está nada fácil. A gente vê os comerciantes vindo reclamar para a gente a situação. Peço a eles que tenham um pouco mais de compreensão, porque o prefeito nem acatou o decreto estadual. Ele deixou correr do jeito que estava vindo, e o prefeito até foi notificado, vai ter que responder por isso, por não ter acatado as leis estaduais. Mas ele fez isso para favorecer os nossos comerciantes e também a população. Então, a gente pede aqui a compreensão que, em breve, se Deus quiser, a gente vai estar saindo nessa situação horrível que nós estamos vivendo, né? Porque muitas pessoas já foram vacinadas, graças a Deus, algumas com a primeira dose, outros já tomaram a segunda. Mas, se Deus quiser, Mato Grosso do Sul está se encaminhando para conseguir atingir a sua meta até final de agosto, é a previsão. Então, quero aqui parabenizar o secretário, o prefeito, né, por estar fazendo com que aconteça essa vacinação assim o mais rápido possível. E por hoje é só, senhor presidente, até a próxima sessão.
Agradeço a vereadora Isabel do Zezinho pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para a mesa.
Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para uso da tribuna.
Sim, vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho transfere. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para uso da tribuna.
Sim, vereador Ademir Miller.
Para fazer uso da tribuna, vereador Ademir Miller.
Senhora presidente, demais vereadores, colegas que compõem essa Casa de Leis, ao público que nos assiste, nos acompanha pela rede social, também pela Educativa FM da nossa cidade, quero aqui inicialmente falar sobre uma indicação verbal a qual gostaria que fosse protocolada das condições que hoje se vê a questão da diária dos nossos servidores públicos. Eu tenho aqui um decreto do prefeito recente, do mês de março, do qual a gente percebe que existe uma desigualdade na questão dos valores da diária por alguns profissionais. A gente entende que essa questão da diária ao excelentíssimo prefeito, vice-prefeito, a gente entende a necessidade e importância de valores mais elevados. Mas os demais servidores públicos, está havendo uma desigualdade na questão de valores. Então, eu quero que registre essa indicação minha, solicitando que se estude uma condição de se igualar as diárias, as mesmas diárias para os servidores públicos em geral. Porque a gente vê que o nível superior da classe do nível superior tem uma diária maior. E o motorista, que é uma peça importante, peça-chave também para o nosso município, para que as conclusões desses profissionais de nível superior venham até o nosso município, eles dependem do motorista. Né? E esse motorista, da sua vez, existe a diária uma das menores que existe. Portanto, quando vai levar profissionais com nível superior à capital, esses profissionais precisam se hospedar, se alimentar. O servidor motorista, ele precisa também fazer a mesma coisa. Então, se ele for no mesmo hotel e comer o mesmo restaurante que os do nível superior comer, às vezes a diária dele não dá. Eu gostaria de pedir ao senhor prefeito, eu sei que já tem feito muito pelos nossos servidores e na medida do possível eu sei que ele vai nos atender, que ele desse uma olhada para fazer uma comparação e deixar tanto a diária para o profissional do nível superior como os demais com o mesmo valor, para que não tenha essa diferença na hora que se deslocarem da nossa cidade. E a gente aguarda, com certeza, que a gente está aqui para representar a população, a gente está aqui para representar o funcionário público. E as reivindicações não são benéficas a nós, legisladores. Até nós nem temos essa autonomia de nos beneficiar dessa forma. E então, gostaria que essa indicação fosse protocolada, senhora presidente. E, da mesma forma, eu queria reiterar aquela indicação novamente que eu tenho feito sobre o balcão de emprego, né, que aproveitasse aí as portas da associação comercial, o funcionário de repente que já tem cedido aí para o nosso município, do nosso município, que aproveitasse a oportunidade, pensasse que isso aí não vai criar despesas nenhuma mais para o município, se não são. A gente sabe que hoje gastos são controlados, mas é importante o balcão de emprego para aquelas pessoas que nunca trabalharam ou gostariam de trabalhar, que elas tivessem aonde registrar o seu interesse para a prestação de serviço. E nós podemos falar com muito orgulho que hoje nossa cidade está em um andamento de desenvolvimento, de crescimento muito boa, devido à credibilidade que a gente está vendo na questão da construção pública. E com isso, a gente, essa questão do balcão de emprego seria muito importante para que as pessoas pudessem ter a oportunidade aonde deixar seus currículos e serem contratados e convocados por pessoas que realmente precisam. Gostaria também de falar a respeito da indicação sobre o PDDE municipal, que é o repasse do município, que o município faz para as escolas municipais e estaduais, para que elas possam aí poder trabalhar com condições mais aliviadas, né? Acredito que até eu já tenho visto falar que o prefeito está preocupado em fazer de que esse projeto realmente funcione, que isso é de importância da administração e vai aliviar bastante essa questão da necessidade de materiais não licitados, né? Uma vez aprovado esse recurso para os nossos municípios, as escolas poderão administrar diretamente aquelas pequenas ações que muitas vezes a prefeitura não consegue atender. E também pedindo a uma solicitação de internautas sobre a questão da atualização do decreto do Covid, né, relacionados a respeito ao Covid, no nosso site, no site da prefeitura, né, que seja atualizado constantemente, para que as pessoas possam se informar a situação como estamos vivendo. Porque eu mesmo fiquei chocado ao saber de situações no nosso município, de pessoas contaminadas em estado grave, e fora do nosso município eu nem sabia. Mas acredito que o site está aí para isso, é simplesmente um fato que não vai criar gastos ao nosso município, mas vai nos dar a oportunidade de informar a população no que está acontecendo devido ao caso do Covid. Quero aqui também, senhora presidente, falar de uma coisa que está, de repente, num andamento, e me preocupa, de uma certa forma, essa criação do polo industrial do nosso município. A gente vê que esse projeto veio, foi tirado da pauta, da aquisição de um novo terreno para a instalação da área industrial. Eu vejo de extrema importância e necessidade que realmente aprovamos essa área industrial, mas, de contrapartida, me preocupa a questão do questionamento que os nossos pequenos industriais no nosso município estão nos buscando esclarecimento sobre a criação desse polo industrial. A gente vê que veio o projeto para a nossa Câmara para ser aprovado o espaço, o local da aquisição novamente, né, de um novo espaço para a criação do polo industrial. É importante, sou a favor, acredito que isso vai beneficiar, mas nós precisamos saber também a importância de como vai ser beneficiado os nossos pequenos, nossas pequenas empresas, né, oficinas da nossa cidade. Não sabe se até agora não veio uma explicação a nós se esses terrenos vão ser vendidos posteriormente, se vai ser feita uma seleção de doação, ou para que é que vai ser útil ou liberado esse espaço de terreno no polo industrial. Ou se é somente para empresas de fora que vão vir se estabelecer no nosso município. Então, eu gostaria, sim, que a parte do Executivo, quando apresenta as intenções de aprovação de um espaço, que já venha todas essas explicações, anexos, juntamente, para que o nosso questionamento seja menos. Porque a interpretação de certos políticos, vejam que o questionamento é um afronto ao poder público. Não. O nosso questionamento, o questionamento do Legislativo, faz parte do nosso trabalho. Isso aí, nobre vereador Passarinho, que já tem mais experiência dentro da parte do Legislativo, a gente sabe que hoje nós estamos aqui porque alguém nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E essas pessoas têm todo o direito de nos cobrar, de saber esclarecimentos, tirar suas dúvidas. E, por sua vez, a única voz que tem acesso a essas reivindicações somos nós. Então, nós somos o intermediário do problema da sociedade até onde que é a solução. Então, muitas vezes, o prefeito municipal, propriamente, ele se preocupa ou vê com olhos de sermos adversários sobre as intenções do prefeito. Não, bem pelo contrário. Eu acho que a palavra adversário não pode nem existir num município de pequeno porte igual ao nosso, que todos nós se conhecemos. Nós temos que ter união, mas nós temos que ter respeito, nós temos que ter consideração. Entendeu? Então, eu acho que quando se parte, né, da administração pública, fazer de que a Câmara de Vereadores aprove qualquer tipo de projeto, que já venha com as explicações máximas possíveis e saiba entender que nessa Casa de Leis existem 9 vereadores, apesar de que eu acho que não são 9 que questionam aos projetos que vêm à nossa Câmara de Vereadores. Tem alguns que questionam e outros simplesmente concordam com o que vem escrito. Então, eu quero aqui lembrar também sobre a expressão do nosso nobre vereador Passarinho, que falou na sessão passada sobre os projetos que vêm praticamente empurrado, né? Vem aqui mastigado e diz assim, ó, vocês aprovam porque o resto a gente faz depois. Eu acho que nós estamos aqui é para questionar, não é para criticar o prefeito. Eu tenho muito orgulho de falar das boas ações que o nosso prefeito já tem feito no mandato passado, nesse mandato, e eu espero que ele continue desse jeito. Mas a união entre Câmara de Vereadores e Executivo, ela tem que ser na realidade, não só na expressão, que a gente vê muitas vezes o prefeito falar assim, nós andamos junto, né? Câmara de Vereadores e Executivo andam juntos. Realmente, eu acho que a gente tem que andar junto, mas na verdade aqui dentro tem que se entender que existem opiniões, discussões, cobranças da comunidade, né? As pessoas que nos cobram, a gente tem a oportunidade de questionar aqui, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer um questionamento individual com o prefeito, porque às vezes a agenda dele é muito lotada. Eu já várias vezes mandei mensagem para ele para poder falar com ele, mas infelizmente a gente sabe que ele está bastante corrido, né? Bastante ocupação. Então, eu acho que quando se trata de projetos, principalmente esse projeto da área industrial, que ele venha bem especificado sobre a questão desses terrenos, se eles vão ser doados, se eles vão ser feito um sorteio, ou quem realmente vai ter direito a fazer uso desse polo industrial aí. Porque até agora a gente só está sabendo de aprovar a aquisição do espaço para ser adquirido. Sim, vereador.
Vou ser breve, por causa da escassez do tempo, Vossa Excelência, como eu não me escrevi, mas o senhor abordou um tema importante. Eu quero colocar como sugestão aqui, eu acredito que tem o interesse da grande maioria, se não de todos os pares dessa casa, para que antes da criação do projeto de lei de critérios para a seleção disso, que isso venha a ser discutido amplamente entre todos os pares dessa casa e os segmentos interessados, para que um projeto não chegue aqui na quinta ou na sexta-feira de uma semana para a gente estar apresentando e aprovando. Se bem que não tem nada contra algumas situações, mas eu acho que é uma situação que dá para a gente se antecipar e discutir isso para não ter desgaste entre os membros desse Poder Legislativo e também entre a administração municipal. Era isso.
Muito bem, senhor excelentíssimo vereador. Mas é isso aí mesmo. Nossa linhagem de pensamento, eu acho que dos demais vereadores, deve ser dessa forma. Não é porque o prefeito tem a base, hoje a maioria dos vereadores, é que a gente tem que entender que os vereadores não têm que questionar. Tem que questionar, sim. Nós temos que questionar essa questão, porque é uma questão de utilidade pública, de importância para a nossa sociedade. E eu mesmo, propriamente, não sou contra a aquisição, não sou contra a implantação, de forma alguma. A discussão, sim. Eu acredito que devemos discutir. Discutir e fazer da melhor forma para que tenha um final agradável a todos. Essas são minhas palavras, senhora presidente. E uma boa semana a todos.
Agradeço as palavras do vereador Ademir Miller. Consulta o primeiro secretário se é vereador inscrito para uso da tribuna.
Não há mais.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer o uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 011/2021, de autoria do Executivo Municipal.
Questão de ordem, senhora presidente. Queria sugerir, como tem sugerido anteriormente, a suspensão da leitura dos pareceres, por se tratar de total conhecimento dos membros das mesmas e dos demais pares dessa casa.
Suspensão por quanto tempo?
A leitura do parecer, a suspensão da leitura, por se tratar de conhecimento de todos os membros da comissão e também dos demais, né? Que já é um parecer, a gente já tem debatido amplamente antes, quando já chega aqui. Então eu não vejo assim a necessidade, mas também não me atento se Vossa Excelência quiser que eu faça a leitura também, tá? É só uma sugestão.
Agradeço. Então, coloco o parecer em discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer.
Vereador Nilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Garcia.
Favorável.
Vereadora Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao parecer.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável ao parecer.
Vereador Fernando Nicoletti.
Favorável ao parecer.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável ao parecer.
Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 011/2021, que ementa a cessão de uso de espaço físico de bem público destinado à empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, Sanesul, no município de Alcinópolis. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereadora Nilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Garcia.
Favorável.
Vereadora Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarinho.
Favorável ao projeto.
Vereadora Paula de Valdinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Fernando Nicoletti.
Favorável ao projeto.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável ao projeto.
Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de afastamento do vereador Fernando Nicoletti.
Requerimento de afastamento.
a presidente da Câmara Municipal de Alsinope MS, excelentíssima senhora Isabel de Souza Silveira, de Fernando Henrique Nicolete. Assunto: pedido de afastamento por tempo indeterminado. Fernando Henrique Nicolete, brasileiro solteiro, vereador no pleito 2021 a 2024, portador do CPF número 315-383-358, dígito 32, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar o requerimento para o afastamento da função de vereador por tempo indeterminado, em razão de assumir a Secretaria Municipal de Obra no município de Alsinópolis, MS. Nos termos, pedindo deferimento ao Alsinópolis MS 21 de junho de 2021. Fernando Nicolete, DEM, vice-presidente. Lido, senhora presidente.
Agradeço ao primeiro secretário por ter realizado a leitura do requerimento. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta o primeiro secretário se é vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, Rosângela Garcia.
Para fazer o uso das explicações pessoais, vereadora Rosângela Garcia.
Meu bom dia novamente. Eu só quero aqui deixar meus sentimentos à família do seu Zé, né? Seu Zé Rocha, grande pioneiro de Alsinópolis, meu vizinho. Que Deus o tenha, que Deus possa confortar a família. Pessoa, vai fazer muita falta, pessoa muito boa, né? Uma excelente pessoa. E também meu sentimento à família do seu Delamar também, que se foi. São essas minhas palavras.
Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Garcia. Consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para as explicações pessoais.
Sim. Onilza Matias.
Vereadora Onilza Matias transfere. Consulta o primeiro secretário se é vereador para fazer as explicações pessoais.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Com a palavra para fazer a explicação pessoal, vereadora Isabel do Zezinho.
Senhor presidente, voltando aqui para fazer minhas explicações pessoais, só quero dizer aos nobres colegas vereadores, vereador Ademir, que conversando com a secretária de Meio Ambiente, ela me disse que retirou o projeto do polo industrial para averiguar algumas questões que ainda tinha, mas que assim que tiver tudo organizado, vai sentar com a gente novamente e assim nós questionarmos tudo que tiver para questionar com ela e posteriormente iremos estar votando. Tá? Também quero aqui nas minhas explicações pessoais deixar aqui meus sentimentos a toda a família do nosso amigo, seu José Martins Rocha, que uma pessoa assim que eu considerava demais, também toda a família. Eu conheço ele desde que eu nasci. Ele era amigo do meu pai. Então, assim, foi uma grande perca. A gente tem muito sentimento de estar deixando ele. E ele está nos deixando. Também, outro amigo muito especial, seu Delamar, uma pessoa muito querida para mim, muito amigo, a família também. Ele sempre prestava serviço para nós, quando era mecânico. Depois ele teve problema de saúde, parou de trabalhar, mas uma pessoa muito querida. Então, a gente deixa aqui nossos sentimentos a essas famílias, que Deus deu conforto para eles, né? E que, infelizmente, esse é um caminho que todos nós vamos seguir, né? Que seja hoje, que seja amanhã, mas o nosso dia vai chegar. Então, por hoje é só, senhor presidente. Até a nossa próxima sessão, se Deus quiser.
Agradeço a vereadora Isabel do Zezinho pelo uso da tribuna. Devolvo a direção dos trabalhos para a mesa.
Consulta o primeiro secretário se é vereador inscrito para uso das explicações pessoais.
Sim, vereador Fernando Nicoletti.
Para fazer o uso das explicações pessoais, vereador Fernando Nicoletti.
Bom dia, presidente. Bom dia, primeiro secretário Helder. Em nome do Valdeci Passarim, um bom dia a todos aqueles que aqui faz presente. Em nome da Bruna, jornalista, um bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais e pela Educativa FM. Presidente, hoje vem falar sobre o novo desafio que fui convidado para assumir a Secretaria de Obra. Quero deixar bem claro que não estou deixando meu cargo de vereador, e sim assumindo a Secretaria de Obras, para dar continuidade ao desenvolvimento de nosso município e cidade. Também gostaria de deixar a toda a população que entenda que estou saindo dessa bancada, dessa casa de leis, para ajudar com as estradas e o que for possível dentro da cidade. E também gostaria de deixar a todos nobres colegas também que vou estar à disposição na secretaria para atender a todos vocês. E também gostaria de deixar os meus agradecimentos a todos funcionários dessa casa de leis que até hoje me apoiou, me ajudou e está junto comigo. Senhora presidente, junto com o prefeito Dalmi, irei continuar aos trabalhos pelo município. E essas são minhas palavras de agradecimento a todos. E fique todos com Deus. Esse é meu muito obrigado. E até a Secretaria de Obras, que estarei lá à disposição de todo mundo.
Agradeço ao vereador Fernando Nicoletti por ter feito uso das explicações pessoais. Consulta o primeiro secretário se é vereador para as explicações pessoais.
Sim, vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho transfere. Consulta o primeiro secretário se é vereador inscrito para as explicações pessoais.
Sim, vereador Ademir Miller.
Para fazer as explicações pessoais, vereador Ademir Miller.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, a população da nossa querida cidade, meu cordial bom dia a todos. Quero inicialmente aqui estender os meus sentimentos aos familiares do seu José Rocha, né, a qual eu também tenho, graças a Deus, um bom relacionamento desde que moro nessa cidade. E também ao nosso amigo Delamar, né, que também prestou a sua contribuição no desenvolvimento da nossa cidade. Foi muito importante em alguns momentos. Então quero desejar aos meus sentimentos a esses familiares por essa perca insubstituível e sem conforto, porque eu perdi minha mãe há 4 anos e parece que isso foi ontem que aconteceu. Então, quero aqui deixar os meus sentimentos a todos. Senhora presidente, a respeito do esclarecimento sobre o projeto do polo industrial, o qual está sendo readequado ou aprimorado, fico muito feliz com isso, até porque eu sempre falei que acho que a competência da nossa secretária de desenvolvimento, Bruna Barbosa, e a sua equipe de trabalho, tem realmente uma preparação muito boa. Quero até sugerir, na importância, senhora presidente, que de repente a gente inclua o plano B nessa aquisição do terreno, para que não venha acontecer como tem acontecido na primeira aprovação a qual o prefeito nos apresentou aqui, a aquisição de um terreno, de uma área que eu tinha certeza que não ia dar certo, mas como se diz, a gente aprovou porque foi pedido do prefeito. Então, quem sabe a gente pode até apresentar o plano B nessa oportunidade, que se porventura, por documentação ou uma coisa parecida não venha dar certo, a gente já tenha aprovado. A gente não se discute mais um projeto que já tenha sido aprovado. Mas é importante trazer esses esclarecimentos a nós e que seja discutido com o tempo necessário. Agora, finalizando os meus agradecimentos, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Sindicato Rural da nossa querida Alcinópolis, né, que hoje está sob direção do senhor Daniel Cochito, e dizer, em nome do nosso, teve um curso na semana passada, o qual eu fiz parte, né, o nosso tutor do Senai, José Donizete, eu quero aqui fazer o agradecimento ao Sindicato Rural, em especial aos colaboradores daquele sindicato, a Denivalda e a Andressa, que, por sua vez, foram muito atenciosas, né? Dizer que o nosso tutor tem ministrado cursos em 15 municípios do nosso estado. A receptividade que ele teve em Alcinópolis foi totalmente diferente, que só teve dois municípios que tiveram a recepção da forma como Alcinópolis foi. Alcinópolis mais uma cidade. Então, eu quero aqui agradecer a atenção a Denivalda e a Andressa, da forma como receberam. E eu, da mesma forma, já falei ao nosso tutor José Donizete de que essas intenções de recepção, desde que existe o Sindicato Rural, sempre foi dessa forma. A gente sabe que o Sindicato Rural sempre, até teve em momentos condições melhores de receber os cursistas, né, os que ministraram os cursos e tudo mais. Mas é um orgulho muito grande saber que o nosso sindicato sempre faz dessa forma e recebe e leva esse elogio para fora da nossa cidade. Essas são as minhas palavras. Eu quero finalizar desejando a todos uma ótima semana e dizer que sempre estou à disposição para questionar a população. Todo questionamento que seja feito aqui nessa tribuna não é para benefício próprio. Simplesmente são dúvidas que vêm até nós e a gente tem que buscar o esclarecimento. Espero que seja entendido dessa forma. Bom dia a todos.
Agradeço o vereador Ademir Miller, por fazer suas explicações pessoais. Consulta o primeiro secretário se há vereador inscrito.
Não há mais.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereador interessados em fazer uso da tribuna e mais nada a ser tratado, quero aqui agradecer ao nosso vice-presidente, Fernando Nicoletti, por ter contribuído durante esses 6 meses com o nosso legislativo. Que Deus o abençoe nessa nova caminhada, que você seja muito feliz lá e pode contar sempre com o apoio da Câmara Municipal. Em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Um bom dia a todos, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.